O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.
A primeira entrevista do podcast Última Volta de 2022 é com Domingos Pandeló, gerente técnico da Confederação Brasileira de Atletismo. Pandeló, ou Panda, como é chamado por todos, é doutor em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Tem, entre muitos outros títulos, graduação em educação física pela FEFIS Unimes e em administração pela FGV. É um prazer, Panda, conversar com você nesse primeiro podcast de 2022. Bom, Pandeló, vamos começar falando um pouquinho sobre você. Como essas experiências que você tem como administrador, engenheiro, alguém que atuou no mercado de capitais, já fez projetos para o Comitê Olímpico dos Estados Unidos em Colorado Springs, usando a sua expertise de matemático. Eu vi no seu perfil também formação em ciclismo, em triatlon. Como tudo isso se encaixa, Pandeló, com esportes?
Bom, eu sempre gostei de esportes, em primeiro lugar, e sempre gostei de estudar. Então, eu acabei fazendo muitos cursos e vários deles ao mesmo tempo, né? De vez em quando eu até faço uma brincadeira com alguns amigos, que é justamente verificar a minha idade versus os cursos que eu fiz. Então, praticamente, eu não fico um ano ou dois, no máximo, sem fazer alguma coisa. Eu estou sempre fazendo alguma coisa. Eu particularmente gosto muito disso. E outra coisa que eu fiz ao longo da minha vida foi migração diária, né? Então, eu comecei como militar, minha vida profissional, depois eu acabei passando pela área financeira, econômico-financeira, e depois para a área de esportes. E o interessante disso tudo, Eleni, é que essa múltipla visão, essa múltipla formação me faz com que eu consiga trazer algumas coisas de outras áreas para a área do esporte. Por exemplo, se na área de engenharia ou na área de economia nós temos ferramental matemático e estatístico para avaliar o mercado de ações, avaliar a performance de uma ação, a gente pode trazer isso para a área de esportes para, por exemplo, avaliar a performance de um atleta. Se a gente pode fazer um modelo para encontrar a combinação ótima de ações ou de ativos para ter a melhor relação risco-retorno, a gente pode tentar fazer uma aproximação disso para tentar traçar uma estratégia ótima de treinamento para maximizar a performance, minimizando o risco de lesão, por exemplo. Então, eu acho legal isso, né? Você olhar para um problema da tua área, mas trazer algum ferramental de outras áreas. E é isso, a história basicamente é essa.
Bom, tudo se encaixa muito bem, então, essa que é a verdade. E por que Panda, esse apelido? Você já me disse, a gente já comentou sobre isso, que se o pessoal ligasse para você, quando você trabalhou no mercado financeiro, e perguntasse por Domingos Pandeló, as pessoas não saberiam quem era. Conta pra gente, conta pra todo mundo esse apelido.
É verdade. Se você falasse Domingos, provavelmente 0% das pessoas saberiam quem é. E se você falasse Panda, aí seguramente 100% das pessoas saberiam quem é. Eu não sei de onde veio, talvez do Pandeló. E do urso panda, e tem uma coisa também, mas aí é mais recente, que saiu aquela propaganda do panda, não sei se vocês já viram, se vocês colocarem no Google, no YouTube, never say no to panda, tem um panda que ele fica nervoso quando as pessoas não compram um queijo, é uma marca de queijo provavelmente, ou uma propaganda de queijo. E daí veio também isso, apesar de eu não ser nem um pouco nervoso, muito pelo contrário.
Ah, tá certo. Vamos ter que procurar essa propaganda aí para. Mas essa justificativa não vale, porque ela é recente. O apelido é mais antigo.
Veio do Pandeló mesmo, veio do Pandeló.
Um diminutivo, né? Um diminutivo de Pandeló. Bom, agora vamos começar a falar de atletismo. Bom, você está no departamento técnico na CBAT, é um departamento muito importante. Que balanço você faz, Panda, das ações do departamento técnico em um ano da gestão da nova CBAT? Na verdade, vai fazer um ano em março. Que balanço que você faz?
Olha, foi uma experiência, assim, incrível. É muito forte estar lá. Só quem está lá sabe o que realmente é. O que tornou possível isso foi o apoio de todo mundo, tanto de alguns amigos da comunidade do atletismo, quanto dos profissionais lá do departamento técnico que me ajudaram, me acolheram o tempo todo, além, claro, do apoio do presidente e do Cláudio Castilho, que é o nosso diretor executivo, né? Foi um ano muito difícil para a gente, porque nós entramos num ano, nós entramos em abril praticamente, né? E uma série de competições, inclusive Jogos Olímpicos, Mundial, Sub-20, foi um ano extremamente corrido. A analogia que eu faço, que eu falei com alguns amigos, é você trocar um pneu de um carro de Fórmula 1 com um carro de Fórmula 1 andando. Então, seguramente nós aprendemos muito, cometemos alguns erros, é claro, mas tentamos acertar o tempo inteiro, né? E a gente aprendeu muito, inclusive com os erros. E a nossa expectativa é que 2022 a gente consiga planejar melhor as coisas, já trabalhamos nisso, e esperamos que seja um ano muito bom para o nosso atletismo, muito bom para o nosso esporte, e que a gente consiga passar por esse ano de forma mais tranquila. Mas é uma experiência muito intensa, é muita coisa, é um departamento extremamente importante e não é fácil, mas é um desafio que vale muito a pena.
Panda, quais ações ou programa, o que você destacaria nesse primeiro um ano?
Ah, eu acho que muita coisa, né? Apesar de alguns projetos estarem no começo, mas teve muita mudança, né? Quer dizer, uma coisa que eu esqueci, esse ano foi mais difícil ainda por conta da pandemia. Então tudo foi mais difícil, tanto os nossos campeonatos que nós organizamos internamente, quanto, e aí foi mais difícil ainda, as nossas viagens. E o presidente Vladimir conseguiu fazer uma coisa que foi sensacional, que nunca tinha sido feito, que foi, acho que na maior parte, todas as delegações completas foram de fretado, né? Quer dizer, isso é uma coisa que nunca tinha acontecido. Isso foi interessante porque, por um lado, nós conseguimos fretar por um preço um pouco mais baixo, porque o mercado aeronáutico, o mercado de aviação estava desaquecido. E, por outro lado, e é o lado que nos interessa muito, nós conseguimos viajar com uma maior segurança para a nossa delegação, além do que os voos ficaram menos cansativos. Então, essa mudança foi uma mudança importante. Uma outra mudança importante que eu acho que aconteceu, que pode parecer que é pouca coisa, mas não é, nós tentamos levar um maior número de treinadores. Então, isso, as delegações, a composição das delegações, teve uma presença muito forte de treinadores. E uma coisa muito legal, que é uma coisa que a World Athletics prega e que desde o início o presidente Vladimir colocou e a gente procurou cumprir, que é a igualdade de gênero. Claro que igualdade de gênero não significa necessariamente 50% de homens e 50% de mulheres, até porque, se nós olharmos no universo de treinadores e treinadoras, nós temos 80% de homens e 20% de mulheres. Mas se nós pegarmos as delegações, com certeza, em todas elas, tivemos uma proporção maior de 20% em mulheres. Isso é muito legal, é uma sinalização importante, não deixa de ser uma forma de respeito, né? E isso aconteceu não só com treinadores, mas também com as equipes médicas, médicos, fisioterapeutas. A gente procurou sempre que possível atender isso da melhor forma.
Era a minha próxima pergunta, inclusive, porque a gente sabe que houve mudanças na forma de definir as seleções brasileiras, né? Você já destacou a igualdade de gêneros, ou pelo menos o equilíbrio entre os gêneros, e também destacou a maior quantidade de treinadores. O que mais, Panda, você destacaria? Houve mudanças na forma de definir as seleções brasileiras?
Boa, boa pergunta, Eleni. Bom, eu tenho uma mudança importante. Nós conseguimos definir, isso foi aprovado pelo Conselho Técnico agora, há pouco tempo, em dezembro, os critérios de convocação dos treinadores. Nós não tínhamos isso claramente definido. Tinha uma ou outra coisinha ali e a gente procurava seguir tentando ser o mais justo possível. Mas quando você tem um critério definido, que foi desenhado pela CBAT, foi desenhado pelo Departamento Técnico, mas que foi levado ao Conselho Técnico, conselho este que tem a representatividade de toda a comunidade, porque ali você tem representantes de treinadores, representantes de atletas, representantes de federação, de árbitros, e você aprova um critério. E o critério ficou muito bom, acho que ficou muito justo. E é isso que a gente quer. A gente quer transparência nas ações e tentar acertar o máximo. E o que tiver que mudar, o que tiver que melhorar, a gente melhora. O objetivo final é sempre chegar o mais perto possível do melhor para oferecer para a comunidade.
Então, também ia falar sobre isso, sobre o aumento do número de treinadores convocados, né? Agora você já avançou, inclusive, porque você está dizendo que houve uma preocupação em definir um critério. Havia muita reclamação com relação aos critérios e você acha que isso vai atender isso que foi definido? Certamente a CBAT vai publicar, nós também vamos publicar, mas você acha que vai melhorar essa relação?
Eu acho que sim, porque o critério visa dar o quê? Visa dar uma maior transparência para que o treinador saiba exatamente como que nós estamos convocando os treinadores para compor as delegações, né? Então isso é muito importante. Nós não tínhamos isso de forma clara, desenhada, escrito, aprovado pelo conselho técnico, né? Então nós temos isso agora. Eu acho que isso foi um avanço, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque acaba essa coisa de falar, poxa, por que que ele foi? Por que que eu não fui? Agora está tudo ali, muito claro. É só a gente seguir aquilo ali. E é o que a gente quer, né? A gente quer trabalhar de forma mais clara possível, mais transparente possível. E isso eu acho que o que saiu lá como critério é algo que atende os interesses e os anseios da comunidade. Eu conversei muito com os treinadores nas delegações que eu participei, nas viagens que eu fiz. Conversei sempre muito com eles, fui ouvindo a opinião deles e, com base em toda essa discussão, em toda essa opinião, eu comecei a escrever. Eu gosto de trabalhar assim, sabe, Eleni? Eu gosto muito de ouvir as pessoas e não tenho problema nenhum em mudar alguma coisa, mesmo a minha opinião, se eu achar que... Porque a minha opinião não é... Eu não sou dono da razão, eu erro, né? Eu posso ter uma visão equivocada. Então, eu gosto muito de ouvir as pessoas e foi o que eu fiz em relação a esse critério de convocação de treinadores. Isso já saiu como nota oficial, agora, no final do ano, bem próximo do Natal, talvez muita gente ainda não tenha visto, mas isso já saiu e eu acho que ficou bom, eu acho que ficou... Claro, dificilmente você agrada 100% das pessoas, né? A gente faz para tentar ser o mais justo possível, mas sempre vai ter um ou outro caso que você não consegue atender, né? Mas o objetivo foi criar um modelo, criar um padrão, criar um regulamento, criar uma norma que não tinha e tentar ser o mais justo possível. E agora nós vamos ter o primeiro teste do critério, que vamos ter convocação já para... Nas próximas semanas nós já teremos a primeira convocação. Aliás, esse ano eu fiz o meu planejamento, o meu calendário, praticamente não sobrou dia sem estar pintadinho. Vai ter competição, camping, vai ter atividade o ano inteiro.
Sim, eu já ia falar do calendário mesmo, porque o mais importante esse ano é o Mundial de Oregon, né, em julho. É a principal competição da World Athletics em 2022, né? Quais são os planos para o Mundial de Oregon?
Bom, esse ano é um ano cheio de competições, né? Nós temos vários mundiais, tem o Mundial de Oregon, que seguramente é o mais importante, mas vai ter o Mundial Indoor, vão ter várias, vai ter o de marcha, várias competições, pan-americanos, sul-americanos, inclusive competições aqui no Brasil. E eu não sei se você vai fazer uma pergunta específica para o Sub-20, vai fazer uma específica para o Sub-20? Então eu vou deixar para responder a do Sub-20 mais para frente. Mas essa resposta que eu vou dar para o adulto serve para o Sub-20 também. Em relação a uma coisa que a gente quer fazer esse ano, a gente trabalhou bastante nisso, no planejamento disso, e aí eu agradeço aqui o Edemar, que me ajudou bastante aí nessas ações, para pintar o nosso calendáriozinho com as ações. A nossa ideia é realizar bastante treinamento de campo, bastante training camping, para trabalhar algumas especificidades. Nós estamos querendo fazer também uma parceria com o COB, eu não vou falar ainda, porque ainda não está certo, mas para algumas ações específicas, visando a preparação dos nossos atletas e também fornecer alguma coisa a mais para os nossos treinadores, sempre visando a melhoria do nosso esporte. Então, basicamente, é isso. Outra coisa que a gente vai fazer, que a gente está fazendo já começou, são as nossas avaliações. Nós estamos tentando controlar um pouco melhor algumas informações dos nossos atletas. Outra coisa importante também, o programa de seleções permanentes. Esse programa de seleções permanentes também ajuda muito na preparação para Oregon. Embora o objetivo do programa de seleções permanentes não seja especificamente Oregon, mas é um programa que visa a ajudar os nossos atletas e treinadores que estão no alto rendimento a se manterem lá e se aprimorarem cada vez mais. Eu não sei se todos que estão ouvindo têm ideia desse programa, mas é um programa também bastante inovador, onde nós oferecemos para atletas e treinadores que atingem determinados critérios que foram estabelecidos também na definição do programa, alguma remuneração pecuniária e um pacote de benefícios. Esse pacote de benefícios em dólar, mas a gente converte em reais, obviamente, mas que visa, por exemplo, transporte, para você custear sua passagem aérea, sua hospedagem, sua alimentação. Ou seja, são recursos o objetivo é que sejam usados na sua preparação. Então você pode usar, por exemplo, isso aí para fazer um treinamento de altitude, para fazer um treinamento em algum local específico e emendar com uma competição. O atleta e o treinador usam como querem. Nós estamos estabelecendo, vamos divulgar nos próximos dias, dois modelos de formulário, um onde o treinador e o atleta vão colocar o planejamento plurianual deles para o próximo ciclo olímpico, e um outro que é um formulário específico, onde cada vez que o treinador e o atleta forem usar os recursos desse pacote de benefício para preparação, ele preenche falando exatamente o que ele quer fazer, né? Por exemplo, quero fazer um camping em altitude. Por que eu vou fazer esse camping? Ah, o objetivo é melhorar isso, me preparando para tal competição. Manda isso para a CBAT e a gente vai conduzir esse processo. Então, são várias ações que parecem simples, e algumas são, mas que somando tudo e no longo prazo, eu tenho certeza que podem fazer uma diferença para a gente.
Foi muito bom você falar sobre a seleção permanente, porque embora a gente cite fulano da seleção permanente, tal, não é um conceito para a gente, para os leigos e para quem acompanha, né, o atletismo, não estava claro. Foi muito bom você colocar. Eu até vi a lista lá com os nomes da seleção permanente. Eu sei de atletas que estão muito felizes com isso. Sei de treinadores que estão muito felizes com isso. Vou te dar um exemplo. A Marcele Mazzolini, que é a treinadora da Cheyenne, elas estão muito felizes por estarem fazendo parte da seleção permanente. No prêmio Melhores do Ano, Loterias Caixa, a Cheyenne, que foi a revelação do ano, comentou isso, que ela está muito feliz por integrar a seleção permanente. Então, acho que sim, que é um golaço esse programa.
Um detalhe, só para complementar. Apesar do nome seleção permanente, é permanente enquanto seleção, que a gente quer manter esse programa. Só que, de tempos em tempos, os atletas são reavaliados. E essa reavaliação não é minha. Ah, eu quero tirar A e colocar B. Não, é ele. Ele que entra e ele que sai. Com base em quê? Com base em mérito. Então, o que nós estamos implantando é um modelo totalmente meritocrático. É com base em performance.
E por falar em calendário, Pandeló, que vai ser movimentado, todas aquelas cores lá na planilha, o Brasil vai receber, a CBAT vai receber, o Brasil vai receber 3 campeonatos sul-americanos, né? Este ano, o de cross, o sub-18, o sub-23. Você acha importante ser sede de competições internacionais? Tem alguma preocupação na preparação dessas 3 competições?
Não, sem dúvida alguma. Fazer uma competição em casa é sempre importante. E o fato de ter conseguido 3 mostra a capacidade de gestão, de articulação da atual gestão da alta cúpula, especialmente o Vlamir e o Cláudio Castilho. Para nós é um motivo de muita satisfação, muita alegria poder competir em casa. E vai acontecer uma coisa, isso já foi dito, agora eu não me recordo se foi pelo presidente ou pelo Cláudio Castilho, nosso diretor executivo. O fato da competição ser aqui no Brasil vai permitir que, de forma excepcional, a gente acabe levando um número um pouco maior, talvez, de treinadores. Ainda não sabemos exatamente como vamos fazer, o que vamos como vamos atender, que benefícios eles terão, mas isso facilita, porque as credenciais vão ser nossas, né? Então nós teremos aí uma facilidade um pouco maior de atender, o que é um pouco mais difícil quando isso ocorre no exterior, né? Como aconteceram esse ano. Esperamos que a situação sanitária fique tranquila até lá, para que a gente possa ter um evento bastante grande, com torcida. Se Deus quiser e a situação melhorar, isso vai ser possível.
O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.
E sobre o calendário, você gostaria de destacar mais alguma coisa?
Bom, tem uma competição que é a minha menina dos olhos, que é o Mundial Sub-20, mas você vai...
Não, pode falar.
Posso falar agora?
Eu ia falar. Sabe o que eu ia falar sobre o Mundial Sub-20? A gente já emenda. Que teve Mundial Sub-20 em Nairobi, no Quênia, né? Uhum. E que a gente saiu de lá sem nenhuma medalha. Uhum. Então, que experiências a gente tirou daquele Mundial para os próximos mundiais? Já aproveitamos e falamos de tudo.
Tá.
E você acompanhou de perto, né?
Sim, eu estava lá. Poxa, fiquei triste.
Chegou tão perto, né,
pai? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto de ganhar medalha. Eu gosto de ganhar. Eu gosto, entendeu? Eu gosto disso. Apesar de eu ter sido um atleta amador não muito bom, eu gosto de ganhar, né? Mas, enfim, o Mundial do Quênia... ficou um gostinho amargo, né? Nós tivemos muitos problemas, nós só conseguimos ver os problemas depois. Nós tivemos um número de lesão muito grande durante a competição, né? Isso atrapalhou bastante a nossa performance, sem dúvida alguma. Mas isso acendeu algumas luzes. Logo que terminou o campeonato, que a gente não conseguiu nenhuma medalha, eu comecei a levantar todos os campeonatos que nós fizemos de 2000 para cá. Em quantos a gente não medalhou? E aí eu vi que nós não medalhamos em 36% dos campeonatos. Então, não medalhar é uma coisa que acontece, né? Aí eu fiz a média com base em todas as medalhas que nós tivemos no período, nesse período de 2000 até agora, 2020, 2021, quando eu fiz o estudo, e eu vi que deu uma média de 1.11, 1.18, eu não lembro agora. Por campeonato. Não tivemos medalhas em 2021 no Quênia, eu tenho certeza, para manter a média, que nós vamos ter agora em Cali. Aliás, isso eu até falei com o presidente. Falei, presidente, nós vamos trazer medalha de Cali. Eu até falei um número alto aí que eu não vou citar aqui. Mas nós vamos. E nós estamos fazendo, Eleni, várias ações para isso. Nós vamos ter vários campings sub-20, sub-18 esse ano. Começando agora, em fevereiro, tá? Conversamos com o COB, nós estamos querendo criar um programa de desenvolvimento para a base, Eleni. Isso não tem. Se nós conseguirmos fazer isso, vai ser uma grande marca da atual gestão, tá? Nós temos os centrinhos, carinhosamente chamados centrinhos, sim, que são os centros de formação de atletismo. Vamos aumentar esse número. Nós queremos ter uma pessoa olhando para isso, não só para os centrinhos, mas traçando um modelo de desenvolvimento esportivo da base. Porque como o presidente Vlamir já falou uma vez, você não chega no alto rendimento sem ter o desenvolvimento. Ninguém nasce no alto rendimento. Só que nós precisamos mapear melhor isso, ter ferramentas, desenvolver metodologias, e é isso que a gente quer fazer. Essa é uma preocupação bastante grande da atual gestão e minha. Eu acredito muito nisso. O Comitê Olímpico Americano está fazendo o modelo de desenvolvimento esportivo de longo prazo dele, que nós não tínhamos, o Brasil, o COB não tinha, está fazendo. E nós, CBAT, todas as confederações, temos que fazer o nosso, porque sem isso a gente não chega a lugar nenhum. Então nós estamos criando ferramentas, instrumentos para mapear isso e a partir daí traçar uma estratégia. Mas para Cali, para o Mundial Sub-20, agora nós vamos fazer várias ações para vários treinamentos de campo e vamos ter um camping também pré-embarque para aquele ajuste fino, para um ajuste fino ali. E eu tenho certeza que esse ano a gente vai conseguir uma melhor performance. É um campeonato duro, é um campeonato mundial, né? Ninguém lá é bobinho, não é fácil, mas nós temos condições de de performar bem.
Você falou em ferramentas, você falou em conhecer, você desenvolveu o projeto Raio-X, né? Já desenvolveu esse ano, que tem como objetivo, tinha como objetivo o levantamento de informações sobre o esporte em relação a treinadores, atletas, equipes interdisciplinares, né? Além de conhecer melhor a infraestrutura de treinamento e de competição que o Brasil tem. Qual foi o resultado, Panda? O que você poderia destacar nos resultados desse projeto Raio-X que você encontrou?
O objetivo de fazer isso aí, Eleni, foi para subsidiar as ações e do departamento técnico. Então, uma coisa que a gente viu, por exemplo, em relação aos treinadores, nós conseguimos ter uma visão geral dos treinadores. Então, nós vimos qual o nível de certificação que os treinadores têm, onde eles estão, quais grupos de provas nós temos mais treinadores. E aí, algumas preocupações surgem para a gente, quando a gente olha, por exemplo, a parte dos treinadores. A gente vê que tem você vê, por exemplo, que tem alguns gaps em relação aos treinadores. Isso é uma coisa que me preocupa. Você tem uma geração que está no alto rendimento, tem uma geração que está chegando e você tem um intervalo. Então, a gente tem que trabalhar um pouco melhor isso, e a gente está pensando aí em cursos, em mentorias, para que os que estão lá no alto rendimento irem passando os seus conhecimentos, para que a gente não tenha... Porque não adianta pensar só na formação do atleta. Eu tenho que ter um treinador. E o nosso treinador é muito bom, Eleni. O nosso treinador é de altíssimo nível. Nós temos treinadores de nível internacional no Brasil, sem dúvida alguma. Em relação aos atletas, uma coisa que chama a atenção, Eleni, é o pequeno número de atletas federados. Quando a gente compara, por exemplo... Claro que é uma comparação difícil de se fazer, mas você pega, por exemplo, os Estados Unidos, no high school, você tem mais ou menos 1.500.000 jovens praticando o track and field. Então, se você tiver 1.500.000 pessoas praticando o atletismo, mesmo que você não faça nada, mesmo que você faça tudo errado, ainda assim vai aparecer um monte de gente boa. O modelo americano é muito centrado na escola, né? Começa na high school, depois vai para o college. Quando você pega lá a NCAA, você tem ali atletas de nível mundial, né? É muito forte. No Brasil, nós temos menos pessoas têm acesso. E o que me deixa assim, com uma dor no coração? Temos grandes atletas, já tivemos grandes atletas também. Vem na cabeça sempre Joaquim Cruz, João do Pulo, Zequinha Barbosa, só para falar alguns, Jadel Gregório, vários atletas de altíssimo nível. Aí eu pergunto, quantos desses não ficaram sem aparecer por não terem tido a oportunidade de experimentar o atletismo? Ou não só no atletismo, em qualquer outro esporte, né? Que o esporte no qual os nossos jovens são expostos é o futebol.
Sim.
Aumentou talvez um pouco o vôlei nos últimos anos, tal, mas era basicamente o futebol. Tanto que nós somos o país do futebol, né? Então, a gente tem que pensar em ações para aumentar a prática do atletismo. Porque se eu tiver um número maior de pessoas praticando atletismo, o talento sai. Outra coisa que me preocupa quando eu olhei a estrutura do atletismo no Brasil é que a nossa pirâmide é invertida. Nós temos mais atletas no adulto do que no sub-16. Então, quer dizer, tinha que ser o contrário. Então, a gente tem que incentivar a prática esportiva. Claro que isso não é uma coisa que muda de um dia para a noite. Então, se você pegar, por exemplo, os centrinhos, os centros de formação, a meta, a ideia é ter 120 centrinhos. Se eu tiver 120 centrinhos e cada centrinho tiver 100 atletas, é um número alto, mas não é impossível, eu vou ter 12 mil pessoas, quer dizer, então, eu vou ter mais do que eu tenho hoje. Então, quer dizer, mas isso vai resolver o problema do dia para a noite? Não, mas se isso for uma ação sistemática, se isso for feito numa escala maior, se isso começar a se ampliar, daqui a pouco, em vez de ter 10 mil atletas, eu tenho 200 mil, 300 mil, 400 mil, daqui a pouco, quem sabe 1 milhão? E isso vai fazer uma diferença. Porque eu tenho que ter pessoas praticando, senão o talento não aparece.
Nossa, é muito interessante você ter esse resultado tão claro assim, né, Panda? Que o sub-16 ele tem um menor número de atletas do que a elite. Realmente tem tudo a ver ter esses insights com a partir desses estudos, dessas ferramentas. Bom, aliás, a importância das estatísticas para direcionar o trabalho da CBAT, desde as categorias de base até o alto rendimento. Você defende o uso das estatísticas de estudos e desse tipo de ferramenta?
Sim, eu defendo, e não é porque eu gosto de matemática e eu gosto de estatística, não. É porque o mundo faz isso. Hoje, se você olhar o esporte de alto rendimento, existe uma área muito forte no esporte de alto rendimento, que é a área de análise de dados, data analytics. Você pegar o Comitê Olímpico Americano, eles têm uma área gigantesca dessa lá. Se você pegar a USA Track and Field, eles têm uma área lá também, menor do que a do Comitê Olímpico Americano, porque é a federação, né? É a NGB, mas eles têm também. É, vários comitês olímpicos americanos têm isso. Isso já chegou no Brasil, embora ainda seja num nível menor do que lá fora. Mas se você pegar o futebol, já usa muito isso, o basquete usa muito isso, o vôlei usa muito isso. A ideia é usar, é ter uma base de dados, os dados estruturados, trabalhando-se esses dados, estruturando melhor esses dados, usar isso para gerar informação e, com base nessa informação, tomada de decisão. Eleni, isso pode ser usado para estratégia de treinamento, isso pode ser usado para estratégia de prova, isso pode ser usado para prevenção de lesão, isso pode ser usado de N formas, né? Quer dizer, a capacidade de utilização disso é infinita.
Com certeza. Você está falando dos centrinhos, né? E a gente sabe que o presidente Vladimir e toda a nova CBAT, ela está valorizando os centrinhos, os centros de formação, como polos de detecção de talentos, Panda. E formação, né? A CBAT, inclusive, definiu que vai ter os centrinhos, tem um suporte financeiro, tem apoio nas áreas técnica e administrativa. De que forma a área técnica apoia os centros de formação?
Ah, então, isso é uma coisa importante. Nós, no nosso planejamento de fim de ano, agora, nós pensando para as ações de 2022, uma das coisas que nós queremos fazer é criar justamente esse modelo de desenvolvimento para os centrinhos, para que exista um norte, para que os centrinhos trabalhem de forma estruturada, para que você tenha uma diretriz. Não é tolher a liberdade dos centrinhos em trabalhar a parte técnica, não, é simplesmente ter um modelo de desenvolvimento, porque é justamente o que a gente quer, aquilo que eu acabei de falar. Nós queremos um modelo de desenvolvimento esportivo de longo prazo, para a base. Para isso, nós precisamos ter algumas diretrizes. Todo mundo tem que estar trabalhando ou remando o barco para o mesmo lado. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto importante, nós fazemos algumas avaliações básicas no centrinho, Eleni. Sabe para quê? Para a gente ter um histórico, Uma coisa que eu estou fazendo, Eleni, até respondendo, saindo um pouco da pergunta, mas que é interessante, criamos uma espécie de radar, onde nós temos os nossos atletas do adulto, sub-23, sub-20, sub-18, sub-16. Nós temos os top nessas categorias. E aí a gente tem lá, por exemplo, o season best deles aqui. E aí a gente retroagiu 10 anos, 7 anos, 5 anos, 3 anos, dependendo da categoria. E aí o que nós temos? Nós temos a curva de crescimento da performance. E aí eu consigo ver várias coisas. Primeiro, se o atleta A, B ou C tem uma estabilidade de resultado ou oscila muito. E como que ele se desenvolveu? Isso separado, Eleni, por gênero e por prova. Então, eu consigo ver tudo. Sabe quando a gente vai com o nosso filho, com um bebezinho no médico, o pediatra, ele pega aquela curva de crescimento? É mais ou menos isso. Então, eu consigo pegar um atleta da base, colocar ele naquela curva e ver como que ele está em relação aos que estão no top 5, por exemplo, da prova A, B, C, D. Basicamente é isso, Eleni. Esses dados, essas informações podem ajudar muito a gente nesse processo de planejamento. Claro que não é só isso, mas é uma ferramenta que pode nos ajudar. Então, voltando à tua pergunta,
dos centrinhos,
a ideia é você ter essa diretriz. Então, a gente quer fazer as avaliações, algumas avaliações simples, para a gente ter alguns dados, para saber quem são os nossos atletas do centrinho. E aí, daqui 10 anos, tudo que a gente está começando hoje, provavelmente nós não vamos colher os frutos de verdade. Alguém vai colher daqui 20 anos, mas essa pessoa vai agradecer, falar: poxa, que bom que começaram isso lá 20 anos atrás. Por exemplo, daqui 20 anos, alguém que está no centrinho vai ser o Pio.
Sim.
Vai ser o novo Pio.
Medalhista olímpico.
Vai ser um medalhista olímpico. Aí vão pegar e falar, poxa, vamos ver como é que ele era com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos. Que informações a gente tem dele? Nós não temos isso hoje. E a gente precisa disso, porque senão, Eleni, a gente fica navegando sem enxergar nada. Sim. Entendeu? E o que a gente quer é, de novo, isso não vai resolver tudo. Esses dados, essas informações não resolvem tudo, mas auxiliam no processo de tomada de decisão. Provavelmente vão ajudar nós a errarmos menos. Essa é a ideia.
Sem dúvida. Panda, você quer montar um laboratório de avaliação para a CBAT? Um laboratório que poderia ter um trabalho complementar ou que seria a base ou um trabalho complementar para o que já faz o laboratório do COBE. Como o laboratório poderia ajudar na preparação das diversas categorias de atletas?
O objetivo é esse mesmo, é um laboratório mais para a base, né? Claro, o COBE é o nosso parceiro, vai continuar sendo o laboratório olímpico, é top de linha, não dá para chegar naquele nível. Então, o objetivo é trabalhar de forma complementar ao COBE. O COBE, com o laboratório olímpico dele, é altíssimo nível. Nós queremos ter uma estrutura mais simples para atender principalmente a base. Nós vamos fazer muitos treinamentos de campo daqui para frente, muitos camps, e nós queremos coletar dados, ter dados para a gente estudar, avaliar, ver quem são esses atletas. Nós já fizemos alguns pilotos, por exemplo, nós tivemos agora um camping de lançamento em arremesso, e o sub-20, e um de meio fundo e fundo, onde nós fizemos algumas avaliações. Então, nós já fizemos algum piloto, nós já estamos começando, nós já temos estruturado mais ou menos o que queremos. Estamos com recursos no orçamento desse ano para comprar algumas coisas, e o que a gente espera é que esse laboratório nos ajude a ter uma base de dados para avaliar um pouquinho melhor os nossos atletas, para entender o que acontece com eles. Isso acho que é uma coisa importante para a gente.
Você tinha a ideia de utilizar o CNDA como um local para receber delegações de outros países, inclusive. O dinheiro arrecadado seria investido em melhorias, né, para o próprio CNDA, que é o nosso Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo em Bragança Paulista. Comenta sobre isso, Panda.
Nós já fizemos um piloto também. É uma ideia relativamente simples. A ideia não foi só minha. Na verdade, o gerente administrativo financeiro, Rafael Nagal, trouxe uma demanda do pessoal que queria vir usar aqui o CNDA, o pessoal da Arábia Saudita. E já tinham usado no passado, mas de uma forma diferente. Nós fizemos um projeto rápido, eu e o Rafael, e fomos tocando. E, posteriormente, num dia, numa tarde, estava o Rafael Nagal, eu e o César, que é o gerente de marketing, nós sentamos e começamos a desenhar o que seria um projeto que poderia ser um projeto maior. Estruturamos isso e a nossa ideia é que isso vá para frente. E isso é muito legal por vários motivos. Primeiro, porque isso gera recursos que vão ser usados e reinvestidos na melhoria do próprio CNDA, que vai ser usado para os nossos atletas aqui, locais. E isso também propicia um intercâmbio de atletas, treinadores. Então, isso abre possibilidade para que os nossos atletas e os nossos treinadores se aproximem mais de atletas e treinadores de outros países. Então, eu vejo só coisas positivas nesse tipo de ação, né? Sem contar que aumenta a nossa exposição para os outros países na área do atletismo.
Sem dúvida. Eu vi o Vlamir esses dias falando da substituição da gaiola, né? Da gaiola do lançamento do martelo, e parece que a CBAT vai ter um equipamento bem moderno ali, bem bom, né?
Sim, e isso é fundamental, porque, afinal de contas, ali é o nosso centro nacional, né? de loterias caixa de desenvolvimento do atletismo. Então, o que a gente quer é um padrão elevado ali, oferecer a melhor condição para os nossos atletas. E a gente tem feito isso, né, Eleni? Uma coisa que eu esqueci de falar, uma coisa que é relativamente simples. No passado, quando nós tínhamos os nossos treinamentos de campo, os nossos campings, nós comprávamos marmita para os atletas. Hoje, a gente pega as vans, leva esses atletas no shopping, no restaurante, que é o melhor restaurante que tem lá no shopping, com uma comida de excelente qualidade, e eles se servem lá, eles comem lá. É um detalhezinho simples, mas para o atleta faz uma diferença brutal. Então, sabe, não precisa reinventar a roda. Ações simples podem trazer um resultado interessante de longo prazo, sabe?
E até com custo semelhante,
sim,
né?
Sim, é a tal da gestão, né? A tal da gestão. Você negocia daqui, negocia dali, e no final das contas o custo não ficou exorbitante, coube no orçamento, e a gente tem feito isso, e é muito bom.
São melhorias, né? Banda, você tinha o convite para voltar a trabalhar nos Estados Unidos, né? E você resolveu ficar em função do convite do Vlamir. O Brasil teve uma grande equipe nos Jogos Olímpicos. O que você destacaria? E você acha que fez a escolha certa?
Bom, a gente estava pensando em sair mesmo, estava praticamente tudo certo. Mas aí veio o convite, eu aceitei prontamente, sem pensar, conversei com a família, claro. Era um desejo que eu tinha, nunca tinha tido uma experiência como essa, seria uma oportunidade interessante, não me arrependo, apesar das dificuldades, não é fácil, né? Eu brinco, né? A gente fica 24 horas no telefone aqui, é sábado, domingo, não tem horário, não tem mesmo. Às vezes minha filha, a Duda, fala: pai, sai do celular, você tá... Eu falo: filho, eu tô trabalhando. Ela fala: não é possível. Eu falo: não tem hora, é normal. Você vê, o presidente é assim também. O presidente é mais pilhado até que eu. 24 horas, né? Mas, enfim, é isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta, tinha alguma...
Não, era a outra questão, era da campanha, que a gente acabou fazendo uma campanha bem legal nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Sim. O que você destacaria?
Não, a campanha foi boa. Foi um período extremamente difícil, né, Eleni? Especialmente para os nossos atletas, né? Você acompanhou aí a dificuldade que foi para os nossos atletas pontuarem, porque você tinha duas maneiras de ir, por índice e por pontos, né, para completar as cotas. Só que para pontuar, as competições que davam realmente pontos ficavam lá fora e estava tudo fechado para o Brasil. Então, vários atletas nossos sofreram até o fim por não terem um índice ainda. Mas sabe que isso, de certa forma, ajudou em alguns aspectos? Algumas pessoas olharam a performance dos atletas que conseguiram índices e dos atletas que foram por pontos. E, em alguns casos, nós tivemos atletas que foram por pontos e que tiveram uma performance muito boa, talvez porque eles, pelo fato deles terem ficado competindo e eles conseguiram administrar bem isso, trabalhar bem esse planejamento esportivo, e chegaram em boa forma. O resultado final foi bom, claro que poderia ser melhor, sempre poderia ser melhor, mas dada todas as dificuldades, tudo que passamos, eu acho que foi um resultado muito bom. O próximo ciclo é um pouco mais curto, né, Eleni? Mas já está aí, já estamos trabalhando nele. E a gente espera repetir pelo menos o que conseguimos, ou até, se possível, ir um pouco além.
Paris também tem... A seleção permanente também é um projeto que tem uma ligação muito estreita, né, com Paris.
Sim, a seleção permanente, a ideia é que fique ao longo do tempo, né? Claro, um ponto importante desse projeto seleção permanente é justamente possibilitar que treinadores e atletas tenham um pouco mais de facilidade para competir, para fazer um treinamento fora do país, para que tenham uma performance cada vez melhor. Esse é o grande objetivo.
Sim, da o que para o ciclo olímpico é interessantíssimo, né?
Sim, fundamental. E a gente está numa parceria muito boa com o COB, uma sintonia muito boa com o COB, o que é importante para a gente também. Então, algumas ações que a gente vai fazer aí visando o ciclo olímpico vão ter aí um apoio bastante grande do COB também. Logo, logo eu vou poder falar sobre outras. É que algumas ainda não acertamos, então não posso falar ainda.
Ah, que pena. Bom, podcast Última Volta agradece a sua entrevista. Esperamos que os nossos ouvintes gostem e continuem com a gente nas principais plataformas de áudio e também seguindo o site da CBAT e as nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram, no Facebook. É só entrar e acompanhar a CBAT e curtir o atletismo.
O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.